Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Abração para você de casa, você do trabalho. Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria. José Maria, boa noite.
Boa noite, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, vamos começar o programa de hoje falando do campeonato baiano, né? O Barcelona ganhou, né? Um jogo, e aí você tem como é que se diz? O prognóstico, vamos dizer assim, dessa partida, Zé Maria.
Olha, ontem tivemos a segunda partida dessa terceira rodada, né? No dia anterior, o Bahia havia vencido a equipe da Dulcimar, e ontem o Atlético, líder da competição, recebeu o time do Barcelona, né? Jogo que aconteceu lá em Alagoinhas, no estádio Antônio Carneiro. Nada acontece por acaso, né? Muito embora o futebol seja imprevisível e surpresas aconteçam. É evidente que o time de ontem foi uma equipe muito alterada pelo treinador Paulo Salles. Ele mexeu em três peças fundamentais. A primeira, na zaga, né? Com a expulsão do Gustavo Rambo, o Salles fez a estreia, promoveu a estreia do jogador Max Marabá, que não havia até então feito nenhum jogo nesse Campeonato Baianão de 2022. E foi exatamente o estreante Max Marabá que marcou de cabeça, né, no último minuto da prorrogação do segundo tempo. Então, estrela do jogador Max Marabá e, claro, esperteza também do Salles, que ontem finalmente renunciou àquele esquema tático 4-5-1 com três volantes no meio-campo, mais dois meias atacantes, apenas o que é o baiano isolado, pelo menos isso foi muito visível nos dois primeiros jogos do Barcelona. Ontem Salles instalou uma equipe com uma formação diferente. Pela primeira vez ele utilizou nesse campeonato baiano, dois atacantes no campo de jogo, utilizando um 4-4-2. O Barcelona iniciou com Dejair no gol, Miquéias, né, surpreendeu, né, tomou a posição do Arisson Gaúcho, e ontem foi titular da lateral direita, os dois zagueiros Kaique, que jogou nos três jogos até então, e o estreante Max Marabá, que marcou o gol do time do Barcelona. E na lateral esquerda, Arnold, essa tem sido a formação mais habitual do time do Barcelona. A mudança foi no meio de campo, né? Ele mudou o comportamento, ele mudou o sistema tático, ele mudou a posição dos jogadores. Ontem, um Guga, né, mais funcionando como primeiro volante, um Ramires com mais liberdade, saindo mais, atuando no campo de jogo como se for uma meia atacante, e eu não tenho dúvida nenhuma de que Ramires foi, sem dúvida nenhuma, a peça mais iluminada do ponto forte do Barcelona, o seu meio campo. Ramires com a 8 e fazendo ali, tendo a participação de João Grilo e de Vitinho, que são jogadores também de qualidade indiscutível. Esse João Grilo, oriundo ainda do ano passado, quando o Barcelona foi campeão do Baianinho 2021, e Vitinho, todo mundo conhece, jogador que foi titular, campeão baiano ano passado pelo Atlético de Alagoinhas. E ontem, que é o baiano, não entrou, entendeu? Como um atacante isolado. Ontem ele teve a presença do Almir, Portanto, foi um esquema diferente com 4-4-2. Com esse esquema, Tony Café, o Barcelona não ficou totalmente recuado, né? Esperando a pressão do time do Atlético de Alagoinhas, absolutamente. Com esse esquema, foi um Barcelona, eu diria, muito diferente, que em determinados momentos incomodou. E no final da partida, acabou sendo premiado com a marcação de um gol já no último minuto do jogo. Quem esperava, né? Ver um Atlético forte, ver um Atlético que tem, até então, os três principais artilheiros desse campeonato baianão, como Thiaguinho, Gabriel Esteves e Miller, viu um time de Ilhéus muito diferente. Viu um time de Ilhéus com uma postura tática diferente, né? Agora sim, atuando com dois atacantes, me parece ser essa a formação ideal do Barcelona com esse esquema tático 4-4-2. Lamentável o que aconteceu ontem. Foi a notícia que todo mundo ouviu, né? Da própria TV Educativa Bahia, que faz a transmissão dos jogos do Baianão 2022. A nota que a diretoria do Barcelona comunicou ontem, que desde ontem, né, o time já tinha ido com malas e bagagens para a Feira de Santana. Não retornaria mais, Tony, para morar, desistiu da estrutura, renunciou da estrutura em Ilhéus, né, em razão da situação do estádio Mário Pessoa, que ainda permanece, entendeu, com aquela obra, né, feita a passos de cágados, né? Quer dizer, o Barcelona perdeu a paciência, já anunciou ontem que desde ontem, né, iria fixar residência depois do jogo na cidade de Feira de Santana até o final desse campeonato baiano da primeira divisão. Então, agora é definitivo, né? Não podemos mais qualificar como Barcelona de Ilhéus. E agora o Barcelona é de Feira de Santana, né? Fixou residência em Feira, onde vai realizar os seus últimos jogos, jogou a toalha definitivamente, né? O time entendeu, né, Tony, que essa obra, né, não vai terminar nunca, né? Que estava perdendo tempo e, claro, para aliviar até a questão física dos atletas, resolveu renunciar a estrutura aqui na cidade e o time está desde ontem, portanto, já residindo na cidade de Feira de Santana, onde o Barcelona vai realizar os próximos jogos, né? Que na quarta rodada o Barcelona enfrentaria a equipe no dia 6 de fevereiro, a equipe da Juazeirense. Esse jogo será também na Arena Cajueiro e o Barcelona jogaria também na sexta e na sétima rodada contra a Bahia de Feira e também contra a Jacuipense. Jogos que poderiam acontecer também em Ilhéus, mas agora é definitivo. O Barça agora é de Feira, vai residir em Feira de Santana, vai finalizar sua participação na cidade de Feira de Santana, onde já instalou, né, a sua estrutura para finalizar esse campeonato da primeira divisão. Bom, vencendo o jogo de ontem, ele chega a 4 pontos. Agora sim, o Barcelona pode até pensar de uma forma diferente, Tony, porque jogando em Feira de Santana, o deslocamento vai ser muito pequeno, onde o Barcelona vai precisar viajar. Por exemplo, tem jogos, né, da quinta rodada, o Barcelona tem um grande desafio, jogaria na Fonte Nova, né, contra o time do Bahia, e de Feira para Salvador é uma distância muito pequena. E o Barcelona também tem compromissos na oitava e na nona rodada. Na oitava rodada, o adversário vai ser o Conquista, né, e na nona e última rodada, o adversário vai ser o Docimel, que está instalado ali, né, em Cruz das Almas, cidade também muito próxima de Feira de Santana. Eu acho que, no meu entendimento, essa decisão foi uma decisão mais correta, porque finalmente, né, o Barcelona agiu de forma profissional, né, facilitando e aliviando a pressão em cima dos seus jogadores. Tem um elenco muito pequeno, são apenas 24 profissionais e o desgastamento estava muito pesado, Tony, porque todo jogo tinha viagens do time do Barcelona. Valeu muito pela vitória de ontem, valeu a mudança, né, a confiança do Salles, né, foi um técnico ontem com um estilo que surpreendeu, né, e técnico tem que realmente ter esse tipo de situação. Às vezes, um sistema mais ousado, um sistema mais ofensivo, acaba coroando, como coroou ontem, uma grande vitória do time do Barcelona, derrotando o atual campeão baiano, que é o Atlético da cidade de Alagoinhas. O campeonato baiano prossegue neste sábado, às 16h, Jacuipense e Vitória, o jogo do sábado. E no domingo teremos apenas uma única partida, nesse domingo, pela terceira rodada. Às 18h30, a Juazeirense vai enfrentar o Vitória da Conquista. Vai ficar apenas uma partida para fechar a terceira rodada. É Bahia de Feira e o Nirbe. Esse jogo a federação já definiu para quarta-feira seguinte, dia 2 de fevereiro, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Valeu muito! O Barça venceu, respirou e agora pode até pensar em classificação para as semifinais do Baianão.
Muito bem, Zé Maria. O Hélio Nascimento concedeu aquela entrevista para a gente aqui e ele foi muito, eu acho que ele foi muito sensato e ele foi muito educado com a Prefeitura de Ilhéus, viu?
Foi além da conta,
ele,
né?
Ele tentou proteger os verdadeiros responsáveis por essa questão do Barcelona deixar a cidade e marcar sede em Feira de Santana, né? O que eu digo para vocês, Zé Maria, e para os ouvintes que estão nos acompanhando, é que se o Barcelona for campeão baiano, muita gente vai querer sair na foto, Zé, né? Principalmente os responsáveis.
Político adora vestir camisa de time campeão.
Exatamente.
Viu? Isso aí eu posso lhe falar com experiência grande.
O Hélio foi muito educado quando ele se referiu aos responsáveis pela questão aí da reforma do estádio Mário Pessoa. Por maior que seja a reforma, a imprensa local, como todo, nós aqui da Rádio Gabriela FM, já vem pedindo isso muito antes do Barcelona sagrar-se campeão o ano passado. E a gente vem pedindo isso com muita calma, muita paciência. Isso faz parte da estrutura social de um município, né? O esporte está inserido na educação, na estrutura e na construção do indivíduo. Talvez alguns políticos sejam só políticos, né? Eles não têm uma capacidade cognitiva de pensar no próximo, de pensar que ali no menino da comunidade pode sair um atleta do futebol, do vôlei, do tênis, do skate, do surf, entendeu? Ele não pensa dessa forma. Muitos políticos pensam só no próprio umbigo. E essa é uma questão que nos fere diretamente, fere todos os brasileiros, não só a mim, mas como o menino da comunidade, como o profissional liberal. Então, a sociedade como um todo é prejudicada por esse tipo de comportamento político. E isso nós não podemos aceitar mais, né? Nem eu, nem você, nem o eleitorado, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós queremos gente que cuide da nossa gente, que cuide do nosso esporte, da nossa saúde, da nossa educação, que auxilie os profissionais para que daqui saia alguma coisa. E não é o que está vendo em Ilhéus. Triste
não,
realidade.
Não, tá. E eu
triste
vou realidade. Dizer mais. Parabéns pelo seu comentário. Você foi na ferida, meu querido Tony Café, porque a situação aqui é diferente, mas é diferente de todos os lugares, porque há muito tempo que a gente não percebe uma política de fortalecimento do esporte. E o esporte é o caminho, Tony Café, para tirar a juventude, né, das drogas, né, para se fortalecer essa mesma juventude. A gente lembra que esse campeonato baiano da primeira divisão tem uma competição que é obrigatória, que é o Campeonato Baiano de Juniores, não é, Tony? Então, essa competição vai se começar em breve. Quer dizer, é exatamente na competição de base da federação que a gente procura dar oportunidade, sobretudo aos meninos da periferia, aos meninos que não têm receita. É muito fácil dizer que a criança está participando de uma competição de base quando os pais estão fazendo sacrifício de pagar para que esse menino possa fazer a base, entendeu? É, e os clubes da Bahia, do interior da Bahia, a grande maioria, são exatamente esses clubes que não cobram esse tipo de mensalidade, que dão esse tipo de oportunidade nas periferias das cidades, entendeu, Tony? Observando, eu conheço muito a periferia, já circulei muito observando jogadores em lugares distintos da comunidade de Ilhéus. A gente fica, meu querido Tony Café, porque nós estamos na contramão do bom senso, né? Nós estamos na contramão das coisas. Essa reforma, tiveram 8 meses, ninguém ligou para absolutamente nada. Foram começar a reforma no início do mês de dezembro. E é por isso que essa meia sola, entendeu? Até hoje não terminou. E você olha, você passa na frente do estádio, Tony. Ontem eu vi, estavam pintando a principal bilheteria ali da Geral, da Avenida Oswaldo Cruz, entendeu? Estava usando, não era tinta não, meu amigo. Não era tinta não, me fugiu agora o nome exato, era o cal. Estavam dando cal. É essa reforma
é mais barato
lá, entendeu? Que está sendo feita e que até hoje não ficou pronta. Quer dizer, até o Barcelona, que sempre acreditou e até tentou fazer diferente, porque há 2 anos atrás, esse mesmo Barcelona doou centenas de latas de tinta para o estádio ter uma cara diferente, para facilitar o trabalho do município. Mas sempre foram feitas obras pequenas, paliativas, entendeu, Tony? Porque não há identidade, né? Com a atividade esportiva. A gente não precisa só olhar a nossa cara, a cara do ginásio de esportes de Ilhéus, para a gente ter uma ideia de como está a construção, o andamento, a situação de momento do ginásio de esportes Erval Solidade. Então a gente fica muito triste com essa situação. Parabéns pelo seu comentário. Você foi na ferida. É preciso denunciar. A rádio tem que ter independência também para poder alertar, entendeu? Porque é uma vergonha para uma cidade que teve um time campeão, mas infelizmente não fez nenhum jogo dentro do estádio Mário Pessoa pela situação de desprezo que a Prefeitura de Ilhéus destinou ao nosso equipamento esportivo, o Mário Pessoa, que completa agora em junho 80 anos, entendeu? E, infelizmente, uma coisa muito ruim para o esporte da cidade.
Muito bem, Zé Maria. Eu me empolguei com a vitória do Barcelona. Eu confesso que eu me empolguei, eu fiquei muito, muito bem, né? Espero que venha mais outras vitórias. E acredito que o Barcelona pode sair muito bem desse campeonato, né? Mas aí eu acabei esquecendo, Zé, do nosso Alô Social Clube, Esporte Clube.
E o alô hoje é só para um nome só, entendeu? Imagine que alô diferente. Eu quero abraçar Francisco, o Chico. Né? Ele é cabeleireiro, entendeu? Aqui do Corte Legal, do centro da cidade, aqui perto dali do posto. Eu conheço aquele posto com o nome de Erval Solidade, que é um posto também das antigas, aqui bem no centro da cidade. E o Chico, com quem eu estive hoje rapidamente de manhã, é um eterno torcedor do time do São Paulo. E ele hoje estava arrasado, porque ele ficou na maior expectativa da estreia do São Paulo. São Paulo com caras novas e o Guarani venceu com autoridade o São Paulo. E o Chico está triste e me disse: Zé, a minha esperança é que dias melhores virão do meu time do Morumbi.
Tá bom, Chico. Chico, vai dar tudo certo. Não se preocupe, não. 6h30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, antes de irmos para os reclames, né, vamos falar aqui do jogo de ontem, do Brasil e Equador, o empate entre Equador e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Conmebol, Zé, divulgou os áudios que mostram a atuação do árbitro de vídeo em 5 lances da partida. Em 4 das jogadas, o árbitro Vilmar Rodan, né, precisou ir ao monitor e mudou sua decisão inicial. Ao todo, foram cerca de 25 minutos de paralisação, sempre com muita discussão e confusão com os jogadores. As reações às decisões foram opostas. O Equador criticou severamente Rodan, enquanto o Brasil elogiou a postura do árbitro. E você, Zé, achou o que do árbitro?
Olha, Tony, nós não tivemos futebol, né? É um jogo de até com certa violência, uma marcação muito rígida. Agora, sem dúvida nenhuma, né? Ele foi o destaque desse jogo de ontem porque errou várias vezes, né? Agora, teve a decência, né, Tony, de fazer a correção dos seus erros. Nós estamos falando do Vilmar Rodan, o árbitro colombiano. Agora, eu não lembro, nesse exato momento, o árbitro que estava no VAR, mas era um árbitro do Uruguai. Esse sim merece todos os elogios, porque teve paciência para chamar a atenção do Vilmar Rodan, de que ele estava equivocado, e vitória do VAR, né? O VAR ontem finalmente prevaleceu. Claro que o clima lá no Equador é um clima de Copa do Mundo. O Equador, Tony, está praticamente com um pé na Copa do Catar. Então, a cidade ontem vivenciava, né, essas emoções, né, uma vitória poderia dar um passo decisivo, importante, tanto que terminou os 3 jogos de ontem, o Equador já subiu exatamente, não se manteve na terceira posição, com 24 pontos, né? E o Brasil, a gente vai avaliar o quê? Teve as expulsões, no meu entendimento, teve os pênaltis marcados, depois desmarcados, quer dizer, muito tempo paralisado, jogadas ríspidas, entendeu? O que menos aconteceu ontem foi um futebol. E o Tite, mesmo tendo um jogador expulso, o Emerson Royal, ele fez a opção de colocar aí um lateral direito. E entrou com quem? Entendeu? Entrou com um dos seus apadrinhados, né? Porque a gente pode definir assim a presença do jogador brasileiro Daniel Alves, do baiano Daniel Alves, que foi decepcionante notadamente no primeiro tempo. Não acertou passe, entendeu? Comportamento equivocado do campo de jogo, entendeu? Confuso. Quer dizer, o Brasil, em determinados momentos, eu até diria, viu, Tony? E claro que os lances foram anulados, e a gente está aqui para dizer o quê? Dizer que o VAR, né, veio exatamente para combater injustiças no futebol. Então, ontem o VAR fez o papel dele, mas em determinados momentos parecia o Equador a equipe mais motivada, né, brigando, correndo atrás do resultado, tomou um gol com 5 minutos de jogo, não perdeu, entendeu, a motivação, partiu para cima, enfrentou em determinados momentos de igual para igual, e isso ficou muito evidente com as duas expulsões, uma o goleiro do Equador, a outra do lateral do Brasil. O campo cresceu, Tony, o campo ficou grande, apenas para 20 jogadores, e claro que nesse momento a gente percebeu que o Equador, embora em determinados momentos, né, muito mais pela motivação, pela empolgação, né, mas faltando um pouquinho mais de técnica, o Equador lutou muito, mas o empate não foi um resultado ruim. Está na terceira posição e vamos aguardar na terça-feira com a sequência das eliminatórias sul-americanas. Claro que agora o Equador vai jogar fora como visitante, e ele vai manter. Mas, por exemplo, nesse momento está acontecendo um jogo do quinto colocado e do sexto colocado, né? Colômbia e Peru vão empatando em 0-0. Agora, ambos têm 17 pontos, estão chegando a 18. Quer dizer, nem sequer encostam no Equador, que já é o terceiro com 24 pontos. Agora, é muito natural que a imprensa do Equador, entendeu, reclame, né? Porque o VAR foi muito, mas foi muito utilizado, porque o Vilmar Rodan, o árbitro colombiano, ele errou demais. Agora teve a decência, né, de voltar atrás, de reconhecer seu erro. Aliás, o colega dele, o uruguaio, que estava dirigindo o VAR, é quem tem os méritos, né, do trabalho de ontem, desse jogo que aconteceu lá em Casablanca, né? Equador 1, Brasil também 1. Tivemos também ontem, Tony, o Paraguai dentro de casa decepcionando o Uruguai, entendeu? Em La Rola, né? Venceu por 1-0. O time do Uruguai respirou. Nesse momento, né, está chegando ali o Uruguai na quarta posição com 19 pontos. Foi uma vitória gigantesca da Celeste, né? E o time do Uruguai, portanto, começa também a pensar em Copa do Mundo, né? E tivemos a Argentina, sem Messi, né, sem o treinador, mas ainda assim uma Argentina muito superior, vencendo o Chile. O Chile definitivamente está fora dessa Copa do Mundo, como aliás já estão caminhando, né, para fechar essas eliminatórias sem nenhuma chance de sonhar com Copa. Venezuela, Paraguai, a própria Bolívia, o próprio Chile também, né? O vencedor de hoje respira, o perdedor também perde as esperanças. A Colômbia, jogando lá no Metropolitano de Barranquilla, vai empatando o jogo em 0-0, mas tem tudo para fazer o resultado, e quem vencer aí vai avançar e vai encostar, vai chegar pelo menos aos 20 pontos. E o Brasil continua 31 jogos, né? Continua com a sua invencibilidade, sem perder jogo nenhum nas eliminatórias sul-americanas.
Muito bem, Zé Maria. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte. A seleção brasileira está preparada para enfrentar os europeus tete a tete?
Para mim, não, Antônio. Ontem, muita gente também... Eu digo gente, do convívio da gente, uhum, né? Que a gente conversa sobre o futebol, é muito natural. Eu tenho muitos amigos que sempre estão no zap conversando sobre futebol, né? Porque nós somos num país de milhões de técnicos, né? Todo mundo entende de futebol, isso é muito natural. E já começo a perceber, né, um sentimento, entendeu, já se fortalecendo de descrédito com relação ao sucesso da seleção brasileira. Então, gente, é muito visível, né, que estamos caminhando para mais uma eliminação. Só espero que não seja, Tony Café, nas quartas de finais, né? Porque de 2006 para cá foi só eliminações, foi só decepção. Né? Então, estamos caminhando o quê, Tony? A última conquista da seleção brasileira de um título do pentacampeonato, 20 anos, né? E parece que foi, se eu não estou enganado, foi 2002, né? Tivemos conquistas em 58, 62, 70, 94 e 2002. Estamos em 2022, são 20 anos de espera por essa sexta estrela, essa sexta conquista mundial do futebol do Brasil. Mas, enfim, ficou muito evidente que o time está muito desarrumado. Vamos torcer para se finalizar o mais rápido possível essas eliminatórias, porque aí a seleção brasileira teria a oportunidade, Tony, de fazer amistosos, entendeu? Em dois períodos, né? Por exemplo, no calendário de setembro, né, a seleção poderia... junho, teria oportunidade de fazer 3 amistosos. E em setembro, mais 2 amistosos seriam os 5 amistosos da seleção brasileira com relação à estreia, né, em dezembro na Copa do Mundo do Catar. E para que o Tite possa buscar. Agora ele também precisa ajudar, né? Ele precisa ajudar na busca do elenco ideal, né, das peças ideais, para a gente fazer uma Copa do Mundo de forma aguda, né, de forma emergente, de forma, buscando, né, porque o Brasil tem. Hoje, no futebol europeu, o principal atacante do futebol europeu é o Vinícius Júnior. Ele só não consegue jogar, entendeu? Como joga no Real Madrid, na seleção brasileira. Então, na seleção brasileira, o rendimento dele não chega nem a ser perto comparado o bom futebol que o Vinícius Júnior, que o Vini Júnior já realiza no time do Real Madrid, como atacante do time espanhol. Então, o que a gente precisa mesmo é ter amistosos de qualidade, porque você viu, ontem foi um retrato disso, né? O Brasil segurou um jogo em que o adversário foi muito mais ofensivo, em que o adversário buscou, entendeu? Embora em determinados momentos de forma desordenada, mas teve mais motivação no campo de jogo para buscar uma vitória, e a gente não conseguiu ontem jogar, entendeu? A gente não conseguiu ontem praticar um bom futebol. Ficamos devendo, meu querido Luciano Café.
Vamos lá para a Europa. Eu pergunto a você, Itália ou Portugal? Quem vai?
Itália ou Portugal? Nossa, pela tradição da seleção italiana, eu não tenho dúvida. Porque Portugal tem Cristiano Ronaldo, tem mais umas duas ou três peças, mas eu botaria fé pela experiência. A seleção italiana é uma seleção mais vencedora, né? Tem uma cara de Copa do Mundo, meu querido Tony Café.
Muito bem, vamos faturar, voltamos daqui a pouco com o Campeonato Estadual, 6h41.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h52, a Marinha, Campeonato Carioca. Ontem tivemos dois jogos, né? Madureira e Resende, Fluminense e Bangu. É com você, Zé.
Tivemos ontem duas partidas, fechando a primeira rodada do Campeonato Carioca. A gente lembra aqui, o Boa Vista vinha empatado com o Botafogo, o Audax Rio também empatou com Nova Iguaçu, Volta Redonda, né, perdeu para o Vasco em 4-2, e tivemos a vitória também da equipe do Sub-20, do Flamengo, e eu fiquei impressionado com a qualidade desse time alternativo do Flamengo, que está, a exemplo dos anos anteriores, iniciando, né, o Campeonato Carioca, enquanto a equipe principal finaliza a sua pré-temporada. Ontem mais dois jogos para fechar a primeira rodada. Na tarde, o Madureira venceu, jogando em Conselheiro Galvão, venceu o Resende por 1-0. E à noite, o Fluminense, na Ilha do Governador, perdeu para o Bangu. Quer dizer, um resultado surpreendente, Tony. Fluminense, com as suas estrelas, né? No segundo tempo, chegou a colocar o Cano também no campo de jogo. Quer dizer, com todos os bons jogadores que o Fluminense fez, mas o Fluminense não se entendeu. Ontem o Abel entrou com três zagueiros, e acredite, o Felipe Melo, fazendo o terceiro zagueiro, acabou falhando, né? A jogada do surgimento do gol do Bangu, quando o atacante do Bangu fez um corta-luz, né? E a bola acabou sobrando para o garoto finalizar, o outro atacante marcar por 1-0. Resultado ruim para o time do Fluminense. Essa segunda rodada, ela já começa a partir de amanhã, Antônio. Teremos 15h30, Portuguesa, enfrentando o Audax Rio. Às 18 horas, o jogo mais importante do sábado, né? Teremos dois jogos importantes no sábado. O primeiro às 18, Volta Redonda e Flamengo. E às 21 horas de sábado, o Vasco, atual líder do campeonato, Vasco e Flamengo, são as duas equipes, né? E agora o Bangu, que venceu também. Vasco, Flamengo e Bangu são as equipes que venceram na primeira rodada. No domingo, 11 da manhã, teremos Resende e Nova Iguaçu. 4 da tarde, Botafogo e Bangu, no Engenhão. E teremos 18 horas, o Madureira enfrentando a equipe do Fluminense. O Fluminense agora com a obrigação de vencer. Foi um resultado muito ruim. Foi o único clube grande, né, do Rio de Janeiro que decepcionou nessa primeira rodada, né? O time fez um investimento muito grande, mudou literalmente sua cara, né? Trouxe jogadores experientes, jogadores já consagrados, né, que não precisam provar absolutamente nada em time nenhum, né? Jogadores que já foram testados ao longo de competições importantes, né? E dentro de campo ontem foi uma equipe confusa, lenta, entendeu? Desorganizada, e o resultado é que a torcida do Fluminense vaiou o técnico Abel e vaiou também o elenco nessa primeira derrota no Cariocão 2022.
Muito bem, Zé. 6h55.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Paulista, né? A primeira rodada ontem tivemos Mirassol e Bragantino e Guarani e São Paulo, time do cabeleireiro lá que você falou logo no início do programa.
Eu sei que o São Paulo perdeu, mas não sei. E sei que o Bragantino também perdeu.
Sim.
Mas não tem um resultado desse
3-1, Mirassol.
3-1. Olha, Tony, muita gente precisa acordar, porque depois do campeonato, né, da parceria que o Bragantino fez com a Red Bull, né, ficou muito evidente que o Bragantino seria a quinta força do futebol paulista. Mas a realidade é que esse time aí chamado Mirassol vem crescendo de ano para ano e não tem uma parceria com o tamanho da parceria do Bragantino. E ontem venceu com tranquilidade, né? 3-1 venceu esse time do Mirassol, o time do Bragantino, e o Guarani, em Campinas, venceu o São Paulo por 2-1. Fechamos, portanto, a primeira rodada do campeonato do Paulistão, né? E o Paulistão que prossegue a rodada de número 2 já a partir de amanhã. Amanhã teremos, 11 da manhã, o Santos enfrentando o Botafogo de São Paulo, e teremos também às 16h de sábado o São Bernardo enfrentando o time do Palmeiras. Palmeiras que está se preparando para decolar rumo ao Catar para disputar o Mundial de Clubes. Teremos também no sábado, 18h30, mais dois jogos pelo Paulistão. A Ferroviária enfrenta a Água Santa e a Ponte Preta vai fazer o duelo contra a Inter de Limeira. No domingo, às 16h, o São Paulo joga com o Ituano. E agora o time do Rogério Ceni não tem outra desculpa, né? Joga pressionado, porque o São Paulo investiu também, mudou muito sua cara, levou pelo menos 5 jogadores de boa qualidade técnica, mas ontem acabou perdendo para o time do Guarani. E teremos também no domingo, 18h30, Santo André e Corinthians, né? Teremos também no domingo 20h30, Novo Horizontino enfrentando esse bom time do Mirassol. E na segunda-feira, um jogo isolado, fechando essa rodada 2 do mais importante campeonato estadual do país, que é o Campeonato Paulista. Na segunda, 20h, Bragantino e Guarani. Entendeu? O destaque negativo, né? O positivo é que o Palmeiras já lidera seu grupo, até com folga mesmo, porque já adiantou alguns jogos em razão do deslocamento que vai fazer para o Catar, entendeu? E a realidade é que outro fator que chamou muita atenção é essa derrota do time do São Paulo, né? São Paulo ontem foi para Campinas como favorito para vencer esse jogo em Campinas. Mas quem esperava um São Paulo diferente, viu sim um Guarani, entendeu? Muito motivado, um Guarani marcando 2 gols de bela feitura. E a realidade é que o São Paulo agora joga no domingo pressionado para vencer o Ituano às 16h. Tony Café.
Gabriela Esportiva.
6h59 para fechar o programa de hoje, Gauchão 2022. Fechou a primeira rodada ontem também, com 2 jogos, Ipiranga e São Luís, e São José e Guarani. Só que o Guarani de lá não se deu bem no jogo de ontem, Zé Maria.
É, o São José venceu, né, Tânia? Eu também não tenho esse resultado.
São,
né?
José 1, Guarani 0.
1-0. É, mas ele é uma equipe que sempre briga, né? Está sempre ali disputando na elite, né? Do campeonato estadual do Rio Grande do Sul. É, lá o futebol também tem uma pegada forte, um estadual também muito forte. Agora, sem dúvida nenhuma, né? É, o Paulistão, ele é muito diferente, mesmo porque é um campeonato estadual, né, do estado, né, economicamente mais forte da federação.
Você tem um olhar diferente para o campeonato paulista, né?
Tenho, muito embora não seja a cultura do sul da Bahia, você olhar com um olhar especial o futebol de São Paulo. Aqui, Tony, a onda vai pelo campeonato carioca, né? Uhum. Ninguém aqui fala em campeonato paulista. Melhorou muito, né? Mas antigamente era só campeonato carioca, né? Entendeu? Então,
eu lembro.
Essa situação já melhorou muito. É a questão da cultura, né? É, Ilhéus sempre foi uma cidade que sempre olhou o Rio de Janeiro de forma muito diferente, entendeu? Não só no futebol, né? Mas na moda também, enfim. É, aqui a cultura é de campeonato carioca, aqui você só encontra com mais facilidade torcedores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. É difícil, mas essa situação vem mudando com o tempo, né? Então você já percebe, por exemplo, você já tem o Chico, que é apaixonado pelo São Paulo, você já tem o Marcelo Petrucel, que é apaixonado pelo Galo Mineiro. Quer dizer, essa situação vem se alternando com o passar dos anos, mas de uma forma lenta, né? Ainda não temos um campeonato paulista com mais visibilidade na cidade e na região, em razão da cultura de ambos implantada aqui no sul da Bahia.
Deixa eu te falar, Zé. É, a partir de segunda-feira, né, nós temos aqui muitos ouvintes do Espírito Santo. Né, e você, inclusive, o ano passado, você tinha falado comigo, ó, Tony. Se tiver alguma coisa do Espírito Santo, manda aí, porque nós temos ouvintes lá. Tem muita gente aqui que se conecta com a rádio através da internet. A partir de segunda-feira, vamos aqui, né, Zé?
Acompanhar também, né?
O campeonato capixabão, né?
Antigamente, a gente tinha, né, os boleiros do futebol baiano, a gente comentava muito. Técnico, quando quer se esconder, o jogador em fim de carreira vai disputar o campeonato capixaba.
Vai para Araxá, Minas Gerais. Lá, Araxá também, né? O reduto dessa rapaziada.
Mas é isso, Tony. Okay. A gente tem que dar um espaço igualitário. Uhum. E voltar também a falar do simpático campeonato sergipano.
Isso, né? Sim. Estou
com saudades também.
Vamos lá.
Do campeonato sergipano.
Vamos falar lá do seu Confiança, tá? Ó, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode ficar à vontade aí.
Muito bem, Tony. A intervalo de jogo das eliminatórias, Colômbia vai empatando em 0-0 com o time do Peru. Tony, hoje eu, rapidamente, só para fechar o programa, eu vi no jornal hoje e fiquei impressionado, né? O Brasil chegou novamente a 400 mortes dia, né? Nos Estados Unidos, a infecção está chegando a números, entendeu? De 2.500 infectados por dia.
Muita gente não quis se vacinar,
Estados Unidos,
Zé.
Entendeu?
Muita gente não quis se vacinar.
É um absurdo isso. Então, nós estamos no final de semana. Gente, em Ilhéus continua muita gente andando nas ruas sem máscara nenhuma. O cara carrega a máscara do peito, entendeu? Abaixo da boca. Quer dizer, a gente não pode facilitar, Tony, porque você lembrou aí o fundamental. Hoje, a maioria dessas pessoas que estão voltando a lotar hospitais, né? A lotar UTI, são pessoas que desprezaram a vacina. Então, gente, vamos fazer uma reflexão, cada um fazendo a sua parte. Se você é um negacionista, né? Se você não acredita em vacina, se você despreza a ciência, entendeu? Pelo menos preserve a vida das pessoas que você gosta, né? Exatamente. Das pessoas que andam perto de você. Porque é lamentável tudo isso. Então, o que, que eu peço? Peço que todos nós tenhamos um pouco mais de prudência. Já se passaram o quê? Já estamos convivendo isso há quase, há mais de 2 anos, Tony Castelo.
Com certeza.
Então, vamos esperar mais um pouquinho para a gente tentar modificar essa situação, gente. Não vamos aglomerar, pelo amor de Deus. Vamos usar máscara. É, e, principalmente, vacina no braço. Entendeu? As pessoas que pensam de forma deprimente, entendeu? Não despreza a ciência, né? O Brasil sempre foi um país que sempre valorizou as vacinas, que tem cultura de valorização das vacinas, Tony. Por que agora nós vamos desprezar as vacinas, né? Na pior pandemia da história mundial.
Ô,
então,
Zé,
um bom final de semana para todos. Diga, Tony.
Sabe, triste saber que a polio, né, já há vestígio do retorno da polio, né? A polio foi erradicada graças às vacinas, aos nossos cientistas.
Daqui a pouco vamos ter sarampo também, né?
É a situação.
Quer dizer,
situação
pelo difícil. Amor de Deus, não podemos relaxar. As pessoas têm que ter um senso de responsabilidade também, entendeu? Com a vida delas e com a vida das pessoas próximas, entendeu? Anda na rua, respeita pelo menos, né, a recomendação
protocolo
da ciência,
de segurança,
né, os protocolos de segurança. Aí eu fico indignado com isso, porque na minha faixa, por exemplo, diabético, hipertenso, eu não posso pegar uma doença dessa, Tony.
Uhum.
Entendeu? Então, eu tenho que cuidar de mim, cuidar das pessoas que estão próximas à minha pessoa. Espero que esse final de semana muita gente possa refletir, entendeu? E fazer o dever de casa.
E sem falar, viu, Zé?
Paz, tranquilidade, né?
E sem falar que muita gente que foi para a televisão falar contra a vacina, para o pessoal não se vacinar, se vacinaram escondido, intocado, se vacinaram para viajar.
E a gente tem, entendeu? Né, Tony? A gente tem, né, um Ministério da Saúde, que é outra coisa que me dá indignação às pessoas de bom senso, né? Eles não se entendem, né? Desafiando a ciência, né? Uma coisa triste, entendeu? Isso é reflexo do povo. O povo precisa, Tony, ter mais responsabilidade nas suas decisões, porque uma decisão errada pode custar muito caro, entendeu? É isso que eu peço. Vamos ter prudência nesse final de semana, né? Vamos fazer a parte da gente, né, para tentar evitar uma situação ainda mais conflitante. Café, grande final de semana
para
você, para todos os amigos. Segunda-feira a gente volta no Gabriela Esportiva, se Deus assim permitir. Boa noite a todos.
Boa noite a você, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, você do trabalho, você que está nos ouvindo, onde você estiver. Muito boa noite. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.